国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. Xi Jinping envia mensagem de congratulação aos participantes do segundo Fórum Não Governamental da SICA. Li Keqiang enfatiza crescimento inclusivo e globalização no Fórum de Davos de verão. Rússia declara ter formulado o mapa do caminho para a questão da Península Coreana. O segundo Fórum Não Governamental da Conferência sobre Interação e Medidas de Construção da Confiança na Ásia, SICA em inglês, foi inaugurado hoje, dia 28, em Beijing, capital chinesa. Na sua mensagem enviada para o evento, o presidente chinês Xi Jinping parabenizou todos os participantes. Enfatizou que esse ano marca o 25º aniversário da criação da SICA e, nesse período de mais de duas décadas, a instituição oferece uma importante plataforma para que as partes envolvidas aumentem intercâmbios, fortaleçam a confiança mútua e ampliem cooperações. As práticas demonstram que a SICA corresponde ao desejo comum dos países asiáticos na procura da segurança regional e do caminho de desenvolvimento, disse Xi Jinping. O líder chinês lembrou que o Fórum Não Governamental da SICA é uma sugestão dele próprio, lançado na cúpula da SICA de Xangai, em 2014. Em maio de 2015, o Fórum realizou sua primeira reunião e abriu um novo canal para distribuir as concepções de segurança e impulsionar a administração da segurança regional. Hoje, o Fórum é realizado pela segunda vez e os participantes devem fazer amplos intercâmbios para contribuir mais para a paz, a estabilidade e a prosperidade na região, completou o presidente chinês.
O primeiro-ministro chinês Li Keqiang participou na manhã do dia 27 da abertura do Fórum Davos de Verão 2017 em Dalian, nordeste da China, e proferiu um discurso especial. Ele apontou que, sob o contexto da globalização econômica, emerge uma nova rodada da revolução industrial, gerando uma intensa força motriz para o crescimento econômico de diversos países e mais oportunidades de participação igualitária. O movimento favorece, assim, o crescimento inclusivo, o aumento da igualdade social e do benefício generalizado pelo desenvolvimento. No início deste ano, o presidente chinês Xi Jinping discursou na sessão anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, apresentando o apoio da China à globalização econômica e ao comércio livre. O tema do fórum, sediado em Dalian, é realizar crescimento inclusivo na quarta revolução industrial, o que tem uma grande relevância prática. Segundo o primeiro-ministro chinês, para promover o crescimento inclusivo, são indispensáveis a defesa da globalização econômica e a manutenção da autoridade e a efetividade dos mecanismos multilaterais. Outras prerrogativas incluem promover a liberalização e facilitação do comércio e investimento, assim como reforçar e melhorar as regras econômicas e comerciais internacionais. Dessa forma, será viável garantir a igualdade em direitos, oportunidades e regras aos países na cooperação econômica internacional. Li Keqiang salientou que a China é um praticante positivo do crescimento inclusivo e sempre considera o emprego uma prioridade para o desenvolvimento. Ele lembrou que, nos últimos anos, mais de 1,3 milhão de trabalhadores de zonas urbanas encontraram empregos anualmente e a taxa de desemprego tem se mantido em 5%, o melhor desempenho no cenário internacional. Atualmente, a China está implementando a estratégia de desenvolvimento motorizado pela inovação e de empreendedorismo e inovação de massas populares. O primeiro-ministro apresentou ainda a situação econômica do país. Depois do discurso, Li Keqiang respondeu a perguntas sobre a economia chinesa e as medidas para promover crescimento inclusivo. O presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, o primeiro-ministro finlandês, Juha Sipilä, o primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, e 2.000 representantes de mais de 90 países e regiões participaram do evento.
O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, conversou ontem em Dalian com o primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, que veio à China para participar do Fórum de Davos de Verão 2017. Li Keqiang afirmou que o desenvolvimento das relações bilaterais tem sido estável e as cooperações pragmáticas em várias áreas alcançam continuamente novos progressos. A China, segundo Li Keqiang, está disposta a trabalhar com a Suécia para promover a amizade, expandir os interesses comuns e beneficiar ambos os povos com os resultados das cooperações. Segundo Stefan Löfven, a Suécia enaltece o importante papel desempenhado pela China nos assuntos internacionais. O país escandinavo está disposto a trabalhar com a China para ampliar as cooperações pragmáticas bilaterais, bem como reforçar a comunicação e a coordenação nos assuntos multilaterais. A finalidade é promover as relações bilaterais para alcançar um maior desenvolvimento. No mesmo dia, Li Keqiang também conversou com o primeiro-ministro da Finlândia, Juha Sipilä.
O filme brasileiro Nice, O Coração da Loucura, ganhou o prêmio de melhor filme do Festival de Cinema do BRICS 2017. A cerimônia de encerramento e a premiação foram realizadas ontem em Chengdu, província de Sichuan, sudoeste da China. O prêmio de melhor direção foi concedido aos diretores Kim Trujimin e Andrei Shalopa do filme russo Os 28 de Panfilov. Alok Hajwat, do filme indiano Tartaruga, foi escolhido melhor ator e Zhou Dongyu, melhor atriz pela interpretação na produção chinesa Juri e Anshan. O prêmio especial do júri foi conferido aos filmes A Segunda Mãe do Brasil e A Yanda e o Mecânico, da África do Sul.
A 28ª reunião do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, órgão legislativo máximo da China, foi encerrada na terça-feira no Grande Palácio do Povo em Beijing. Na reunião foram aprovadas em votação a Lei Nacional de Inteligência, emenda à Lei sobre a Prevenção e o Controle da Poluição da Água, emenda ao Código de Processo Civil e emenda ao Código de Processo Administrativo. Foram aprovadas ainda as decisões sobre demissão e nomeação do Ministro da Proteção Ambiental e do Ministro da Habitação e do Desenvolvimento Urbano e Rural. Além disso, os membros aprovaram um acordo sobre a criação de um Instituto de Cooperação Econômica da Ásia Central e dois acordos de extradição com a Argentina e a Etiópia.
Segundo informações divulgadas pelo Escritório de Auditoria da China, o governo dá muita importância à administração das dívidas governamentais. Segundo os dados recolhidos nos últimos anos, os riscos de dívidas da China são controláveis. A entidade divulgou que, com base no relatório de auditoria referente a 2016, os canais de dívidas dos governos locais vêm sendo regularizados desde 2015. Os débitos são principalmente feitos através de lançamento de títulos. A China já estabeleceu mecanismo ordinário para administrar as dívidas locais e investiga rigorosamente os problemas relacionados. Com o aprofundamento de administração de ativos e da reforma, as empresas estatais chinesas têm competitividade e influência cada vez maiores. O problema de lucro inflado em 18 empresas foi resolvido em geral e os responsáveis foram punidos.
O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Igor Morglov, disse que o país formulou um mapa do caminho para solucionar a crise da Península Coreana e vai cooperar com os aliados para promover a sua implementação. A notícia foi divulgada ontem pela imprensa russa. Segundo ele, o país formulou várias medidas práticas para resolver o problema, com o objetivo de estabelecer um mecanismo de paz de longo prazo para o Nordeste da Ásia. O diplomata afirmou que as partes interessadas devem evitar provocação mútua e priorizar princípios básicos, como evitar agressão e renunciar ao uso da força. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, afirmou hoje em entrevista coletiva que o governo chinês felicita quaisquer esforços favoráveis tanto para a promoção do processo de desnuclearização da Península Coreana como para a manutenção da paz e estabilidade regional. Lu Kang disse ainda que a China quer ver a melhoria das relações entre a República Popular Democrática da Coreia e os Estados Unidos por meio do diálogo. O objetivo é criar condições para a resolução da questão.
Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein não farão qualquer negociação com o Catar quanto às condições propostas para solucionar a crise nas relações diplomáticas. A declaração foi feita ontem pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Adel Al-Jubei, por meio das redes sociais. Segundo a imprensa árabe saudita, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, visitará os Estados Unidos e discutirá a crise com a parte norte-americana. A televisão estatal do Egito informou no dia 23 que os quatro países propuseram 13 condições para solucionar a crise do rompimento das relações diplomáticas.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A pedido do Conselho de Estado, o Auditor-Geral do Escritório Nacional de Auditoria da China, Hu Zejun, entregou na última sexta-feira um relatório sobre a situação de execução do orçamento em 2016 ao Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional. O documento analisa os problemas graves na administração de finanças centrais e no uso das verbas importantes, além da violação disciplinar das instituições financeiras e das empresas estatais. O relatório destaca o reforço no monitoramento das principais áreas e a prevenção de riscos financeiros. No ano passado, havia 16 instituições públicas chinesas que usaram irregularmente 69 veículos oficiais. Por outro lado, as despesas de reuniões eram 4,81 milhões de yuans maiores que o orçamento. Entre eles, o Ministério dos Recursos Humanos e da Seguridade Social e o Ministério de Habitação e do Desenvolvimento Urbano e Rural ocuparam a maior proporção. Além disso, três entidades governamentais construíram novos escritórios sem aprovação oficial. Os dados referidos acima estão incluídos no relatório de vistoria. O Escritório Nacional de Auditoria da China assume responsabilidades na supervisão das finanças e manutenção da ordem econômica do país. O órgão divulga todos os anos, em junho, o levantamento que tem como objetivo informar a saúde financeira dos departamentos centrais no ano anterior. O relatório conta com as situações de administração financeira central, execução do orçamento, uso de verbas especiais e implementação das políticas importantes. O auditor-geral Hu Zejun salientou que os trabalhos de auditoria devem ser feitos conforme a lei, visando impulsionar a reforma, revelar os principais riscos potenciais e contradições estruturais. Foram encontrados mais de 600 atos ilegais ou de violação disciplinar em 2016, envolvendo 1.100 funcionários públicos. Os problemas ocorrem principalmente nas áreas que concentram os ativos e recursos estatais e o poder público. Cerca de 70% dos atos irracionais estão ligados à distribuição dos fundos financeiros, investimento, emissão de empréstimos e o financiamento público. Existem ainda o abuso de poder e as operações ilegais no processo. No ano passado, havia mais de 300 casos de prevaricação nos setores de erradicação da pobreza, previdência social e preservação ambiental, envolvendo 450 funcionários de base. Quanto aos problemas envolvendo a execução do orçamento pelos departamentos centrais, é importante recuperar os fundos e aperfeiçoar o sistema financeiro. As empresas centrais devem aumentar o salto e melhorar as regras de administração. Para Hu Zejun, o governo precisa fortalecer o monitoramento sobre as principais áreas e a prevenção de riscos. Em primeiro lugar, devemos reforçar as coordenações para o monitoramento e a partilha de dados entre setores e regiões diferentes. Em segundo lugar, é necessário prestar mais atenção à supervisão sobre capacidade produtivas excessivas, eliminação da pobreza, proteção ambiental e investimento dos grandes projetos. Além disso, precisamos evitar as dívidas do governo local, ativos inadimplentes, shadow banking e riscos das finanças da internet.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, amigo, seja bem-vindo ao programa Sala de Visita. Eu sou Diego Goulart, de Beijing, e recebo aqui o colega de Moçambique, Valdimiro Sakene, repórter do Jornal de Notícias há 5 anos. Ele está aqui na China com mais 27 jornalistas da África e é o único que fala português no grupo. Ele chegou em fevereiro e retorna em dezembro. Tudo bom, Valdimiro?
Estou bem, graças a Deus. Estou aqui em Beijing por 10 meses e está a ser uma experiência muito, muito agradável. Obrigado por esta oportunidade para falar para a China Rádio Internacional.
E junto comigo, minha colega, Zhong Jin. Tudo bom, Silvia?
Tudo ótimo, obrigada.
Então, Valdimiro, conta pra gente um pouco dessa tua estadia aqui desde fevereiro. Quais são as tuas impressões iniciais sobre a China?
Vou falar primeiro das impressões. O objetivo dessa nossa vinda à China foi mesmo para que nós possamos ter a nossa própria visão sobre o que é a China e não nos baseemos tanto naquilo que são as nossas principais fontes. Nós sempre, infelizmente, temos visto a China ser retratada pela mídia ocidental, é a nossa principal fonte de informação sobre o que é a China. Então a ideia deste programa é trazermos para aqui para a China e para que nós possamos reportar a China através daquilo que nós observamos. Sinceramente, a minha impressão quando eu vim para a China, não estava à espera de ver isto, tinha uma imagem criada. É verdade que temos agora vários meios podemos usar para fazer pesquisas sobre, mas sinceramente fiquei muito positivamente impressionado. Não estava à espera de ver, por exemplo, uma cidade de Beijing, enorme, linda, como é. De vida, é magnífico. Eu sinceramente fiquei muito bem impressionado. Não é nada daquilo que estava à espera. Superou as minhas expectativas. Se tive alguma boa expectativa, superou. Se tive alguma má, se desfez. Tudo de negativo que eu talvez trazia não corresponde à realidade.
E sobre as comidas?
A comida, particularmente, não tenho me aventurado muito a comer aquilo que eu não conheço. É verdade que fala-se muita coisa em relação à China, até no que diz respeito à comida e tal. Na China não se come aquilo que muitos pensam, aqui come-se de tudo. Não. Come-se o mesmo que se come em todo lado. Não é uma comida, sei lá, como muitos podem pensar. O que eu como aqui na China é o mesmo que eu como em Moçambique.
Ah, é?
Como tenho acesso às mesmas, a mesma comida, a mesma bebida, tudo que eu como em Moçambique tenho acesso aqui. É uma questão de escolha. Se queres experimentar os pratos típicos chineses, vais, experimenta. Se queres comer aquilo que estás habituado a comer na sua terra, comes. Acredito que este nível de desenvolvimento que a China vem alcançando nesses últimos, da sua abertura, particularmente nesses últimos 30 anos, faz com que a China tenha no mercado uma variedade de produtos de várias ordens, desde vestuário, bebidas, comidas, para todos os gostos. Então, há essa possibilidade. Então, a comida chinesa, eu diria que experimentei alguns pratos chineses. Não me apaixonei muito por alguns, mas por outros, sinceramente, vou falar particularmente do famoso pato de Beijing.
Ah, o
Beijing Kaoya. Uhum. É espetacular. Quanto ao resto?
Também, esse é um dos meus favoritos.
É.
E os noodles?
Os noodles?
É.
Não sou muito fã de...
De sopa?
Experimentei, tive por onde experimentar. Não é mal de todo, mas... Yeah.
Sim. E os passeios? Você já esteve em 3 províncias da China, além de Beijing, né? Fala um pouco sobre desses seus passeios, sobre essas províncias.
Diria que talvez é a parte mais excitante da minha presença aqui na China. São as viagens que nós temos realizado desde que chegamos aqui. Já visitamos 3 províncias: Jiangsu, Suzhou e Guangdong. Isso dá uma visão um pouco mais ampla daquilo que é a China, porque se ficássemos, como eu disse no princípio, fiquei muito, muito bem impressionado por aquilo que eu vi aqui em Beijing. Então, se eu ficasse apenas confinado daquilo que eu vi aqui em Beijing, eu não fosse ver o que está a acontecer ao longo de outras províncias da China, talvez eu ficava com uma visão não muito generalista, mas apenas um pouco... Então, essa oportunidade de visitar essas 3 províncias até agora deu uma visão um pouco mais ampla. Sinceramente, o nível de desenvolvimento na China, pelo menos nessas províncias onde eu fui, não é só em Beijing. Vi as cidades, que as, principalmente as capitais provinciais, é magnífico, é, o nível de desenvolvimento é fantástico. É um sentimento comum, são, todos os chineses estão juntos nesta luta para ser um país cada vez mais, para ser um país melhor, para ser um país forte, para ser um país desenvolvido. É engraçado nas conversas que vamos tendo com as pessoas, o sentimento é comum, é um pouco diferente de onde eu venho. Se tu és estrangeiro, vens para Moçambique e falas mal de Moçambique, és capaz de ter apoio do moçambicano e também juntas a ti e começam a falar mal de... Aqui na China é um pouco diferente, as pessoas estão todas comprometidas e com um e único objetivo, que é fazer a China um país cada vez melhor, melhor visto fora. É impressionante. Não sei que tipo de trabalho é que tem vindo a ser feito a nível do governo central, a nível dos governos locais, para que haja esse sentimento de pertença, esse sentimento de amor à pátria, à identidade.
Eu acho, Silvio, que é uma coisa histórica entre os chineses de ter esse comprometimento com o futuro da nação, né?
Sim, faz parte da cultura chinesa. Se cada pessoa se dedique, se esforce, então o país vai juntar os nossos esforços para construir um futuro melhor, para construir um país melhor. E a união faz força, né? Se cada um
fizesse
a sua parte, a sua contribuição, o mundo fica melhor.
Isso é um grande ensinamento para os brasileiros.
Sim, esse é um conceito que os chineses aprendem desde pequeno. Que se nós juntarmos e fazer a nossa parte, o nosso futuro fica melhor.
E conta um pouco para a gente sobre o jornalismo em Moçambique, a tua profissão lá.
Desde a década de 1990 para cá tem vindo a desenvolver muito. Particularmente no que diz respeito aos... chamamos de imprensa escrita, imprensa, nesse caso, jornais. Os ditos independentes, temos muitos, muitos jornais, o que permite... Antes, por exemplo, só tínhamos o meu jornal, que é privado, mas tem participação...
estatal, pública.
Banco Central, sim. Então, é privado, mas é uma sociedade anônima. Então, tínhamos o Notícias, que é o jornal, mãe. Temos o Diário de Moçambique. O Notícias está sediado na capital, Maputo. Temos o Diário de Moçambique, que está na capital provincial de Sofala, Beira. Tínhamos esses dois jornais, tínhamos o Savana, surgiu depois o Savana, temos alguns eletrônicos, o Mediafax. Eram esses poucos jornais que existiam. Tínhamos a televisão estatal, a TVM, televisão de Moçambique. Tínhamos estes poucos jornais, esses poucos meios de comunicação social, mas... Depois da década de 90, com a aprovação da Constituição de 90, a Constituição da República de 1990...
Começou a ter uma universidade maior.
Começaram a surgir mais jornais independentes, que começaram a diversificar um pouco mais a informação, a balancear...
Os pontos de vista.
O público começou a ter mais opções, começou a ter mais opções, né, de escolhas. Se lia o Notícias, se achou que surgiu outro jornal que achava que com o qual se identificava mais, pode passar a ser um leitor mais assíduo desse jornal. Então, esse boom de surgimento de novos jornais, particularmente falo de jornais, as rádios, as televisões, são mais televisões comerciais, mas não...
Até porque necessita um investimento maior para se criar uma TV do que ter um jornal, não?
Sim, sem dúvida. Então... Esse surgimento de jornais fez com que também crescesse também a procura de mão de obra, então, que se formem mais jornalistas. A primeira escola de jornalismo que nós tivemos em Moçambique é a escola de jornalismo. Em Moçambique nós temos uma formação média em jornalismo, técnico médio em jornalismo. Eu tive essa oportunidade, formei-me, fiz o curso médio em 3 anos, são 3 anos, sim. Depois fiz a licenciatura, são 4 anos, na Escola Superior de Jornalismo. Então, começaram a formar mais jornalistas para o mercado e também começaram a surgir jornalistas que não têm formação nenhuma, porque têm alguma inclinação para a escrita. Há pessoas que têm um dom para a escrita, escrevem bem. Então, foram surgindo jornalistas, alguns com qualidade, outros com menos qualidade, porque jornalismo não se circunscreve apenas a saber escrever bem ou falar bem. Ou tem a regra.
Sim, tem uma técnica.
Técnicas, já regras a seguir, essa coisa toda. Então, é assim que vai se desenvolvendo o jornalismo em Moçambique. há quem diz que não há liberdade de imprensa, mas, sinceramente, se for a ler os conteúdos dos jornais, há jornais que escrevem coisas que, sinceramente, eu não sei se há algum país africano que... Talvez a África do Sul e poucos outros é que pode se encontrar aquele tipo de conteúdo em jornais. E são jornais que nunca foram censurados, nunca foram encerrados, nunca foram... Entretanto, há quem ainda reclama que não há muita liberdade de imprensa, mas eu acredito que temos instituições em Moçambique que ajudam a proteger os jornalistas, porque intimidações sempre existem. Há, em todo lado, acredito que se uma certa pessoa, certa individualidade vê uma informação que não é muito, pouco abonatória acerca de si num jornal, sem dúvida nunca vai aplaudir, sempre vai repudiar aquela informação, e se achar que foi calúnia, difamação, abre um processo contra o jornalista e, sem dúvida, tem que se seguir os trâmites legais, o jornalista vai ao tribunal, tem que responder. Graças a Deus digo isso porque tenho que proteger a minha classe. Nunca tivemos casos de jornalistas, não me lembro, não posso dizer nunca, mas não me lembro de ter tido casos de jornalistas presos por esse tipo de informação. E vão ao tribunal, são absolvidos. Sempre há um meio termo para resolver a situação. Eu acho que no meu ponto de vista, eu estou feliz pelo rumo que o jornalismo está a levar em Moçambique, na perspectiva de termos cada vez mais, temos uma multiplicidade de opiniões, de fontes a partir das quais as pessoas podem ter informação, o público pode ler. Agora, em Moçambique é interessante, por vezes nem precisas comprar um jornal. Vais a uma banca, tá, vários jornais, chegas, lês as manchetes e tu está minimamente informado sobre aquilo que está a acontecer. O que não era possível lá, eu me lembro quando eu era mais novo, não. Meu pai é leitor assíduo do jornal onde eu trabalho hoje, desde criança. Eu também leio notícias. Quando meu pai dizia que vai comprar jornal, meu filho, dava-me dinheiro, eu percorria 20, caminhava por 20, 30 minutos para chegar ao sítio que eu comprei o jornal. O jornal eram notícias, era o jornal que eu trabalho hoje. Entretanto, hoje em dia há multiplicidade de jornais. Isso é positivo. Eu acho que o que temos que fazer neste momento é lutarmos para termos mais qualidade, produzirmos textos com menos opinião, porque há jornalistas que confundem um pouco, não sabem diferenciar os gêneros jornalísticos. Escrevem uma opinião e diz que é notícia, faz uma opinião e diz que é reportagem. É complicado. As notícias têm que ter fontes, não existe notícia sem fonte.
Como? Sim, a busca dos dois lados.
Contraditório, ouvir os dos dois lados, não só apenas trazer um lado da história. Toda a história tem dois lados, ou mais.
Quais são os seus planos agora até dezembro? Tu fica até dezembro, né? Uhum. Tem alguma viagem marcada? O que tu planeja nesses meses que seguem?
Para a semana, vamos fazer a nossa quarta viagem. Vamos para Mongólia Interior, como disse a Silvia. É Mongólia... Como é que se diz?
Mongólia Interior da China.
Mongólia Interior da China.
Prataria.
Uhum. Deserto e tal, essas coisas todas. Vamos visitar essa província. Espero que seja uma experiência agradável. Quando regressarmos, acho que na primeira semana de julho, vamos também ter uma espécie de... Não sei se chamaria de estágio, mas cada jornalista poderá ter a oportunidade de escolher um órgão de comunicação social. Temos uma lista aqui na China para passar 6-8 meses a trabalhar, a troca de experiências com uma espécie... Não sei se chamaria de estágio, porque acho que já estamos... Somos um pouco... Não sei. Somos um pouco no, profissionais. Já estamos na área a trabalhar, mas teremos esta...
Já tem a tua escolha em mente? Já...
Tenho até segunda-feira para responder. Ainda não respondi.
E quais são as opções?
São várias. Temos...
Temos a rádio,
temos a agência de notícias da China, News Xinhua, temos a Daily,
China Daily,
temos o People,
Diário do Povo,
temos algumas revistas, China Investment,
China Hoje,
não sei se não estou certo, tenho aqui uma lista, são uns tantos órgãos de comunicação social, eu ainda não escolhi, tenho até segunda-feira, você recebeu a lista ontem.
Bom, Valdemiro, muito obrigado pela tua participação. Tenha uma ótima estadia aqui na China. Que seja muito frutífero esse intercâmbio de jornalistas. E a gente, obrigado, Silvia, pela participação.
Prazer meu.
A gente vai ficando por aqui. Esse foi o programa Sala de Visita. Até a próxima.
Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. No programa de hoje, teremos uma reportagem sobre o combate à pobreza em uma aldeia chinesa. A aldeia Jilu situa-se na comarca Laishui da cidade de Baoding, cerca de 190 km ao sul da capital Beijing. Ela era uma aldeia pobre com rendimento anual per capita de 2.000 yuans, equivalente a 294 dólares em 2015. Como fica numa região montanhosa, falta aldeia, terras cultiváveis, e a maioria dos moradores saiu da aldeia procurando empregos em outros lugares. Porém, em apenas 2 anos, a situação mudou com o novo empreendedorismo da aldeia.
Nunca fiz isso anteriormente. A casa foi construída à Bolsa Iniciativa de Exploração Turística do ano passado e foi aberta ao público no 9º dia de janeiro do calendário chinês.
Quem fala é Zhang Shuyan, dona de uma pousada rural. Zhang Shuyan e seu marido foram trabalhadores migrantes em cidades. Com o apoio do governo local, o casal decidiu investir toda a poupança na restauração da casa, tornando-a uma pousada com 2 andares. A iniciativa que Zhang falou é a política de erradicação da pobreza através do turismo. O combate à pobreza com medidas especializadas é uma política do governo chinês lançada em 2014. A política encoraja os governos locais a recorrerem às medidas viáveis e adaptáveis à realidade local. O diretor do Gabinete de Combate à Pobreza da comarca de Laishui, Yan Xixue, apresentou a decisão de desenvolver o turismo.
Através da pesquisa, descobrimos que entre as mais de 20 mil pessoas pobres, 80% moram em regiões montanhosas, que possuem os melhores recursos turísticos. Por isso, definimos a estratégia de aliviar a pobreza por meio de desenvolvimento turístico.
Em cooperação com as empresas turísticas, a pequena aldeia se transformou numa vila com a cultura do Natal, copiando toda a paisagem da região Lapland da Finlândia. Atualmente, a aldeia Jilu está prestes a construir, nos seus arredores, um parque de esqui, parque infantil, estádio de bicicleta e restaurante sobre a água, para se transformar num complexo para férias. O desenvolvimento turístico não pode ser realizado sem as infraestruturas. Para ajudar o local a se livrar da pobreza, o governo fez um grande investimento na construção e restauração de estradas, pontes, tubulação de água e rede elétrica. As instalações aperfeiçoadas possibilitaram os aldeãos a entrarem no setor turístico com menor custo. Liu Xiaona era dona de casa. Agora, ela e a sogra viram um pequeno hotel de apenas 2 quartos. O rendimento, porém, mudou bastante a vida da família.
Os 2 quartos podem trazer cerca de 3 mil yuans por mês, isso sem contar as refeições dos hóspedes. Não empregamos outras pessoas. A minha sogra cozinha e eu trabalho como empregada.
Atualmente, os clientes que frequentam a aldeia vêm, na sua maioria, das cidades próximas, como Beijing e Tianjin. Na alta temporada, a aldeia recebe diariamente 7 ou 8 mil visitantes. Só no ano passado, o rendimento anual per capita cresceu 3.500 yuans, fazendo a aldeia se livrar da pobreza. O intelectual argentino Diego Mazzocconi, que vinha à China pesquisar o combate chinês à pobreza, disse que o modelo da aldeia lhe deu grandes inspirações.
É muito bom constatarmos que o turismo oferece bons empregos para as famílias pobres da aldeia. eles mudaram significativamente o nível de vida em 2 ou 3 anos. O projeto é levado a cabo com os esforços conjuntos entre o governo, empresas privadas e famílias pobres. Os aldeões também trabalham com afinco, poupam o dinheiro e o investem no desenvolvimento turístico. As experiências são muito precisas para os outros países, pelo menos para a América Latina, onde eu moro. Podemos copiar esse modelo.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Cinemania. Eu sou Laura Lee.
E eu sou Felipe Hu.
No programa de hoje, gostaria de apresentar um documentário que retrata a história de um chefe que faz sushi japonês e o seu conceito de valor pela profissão e pela vida. O filme chama-se Zero Dreams of Sushi, dirigido pelo diretor norte-americano David Gerb.
O filme é dirigido por David Gelb e mostra o dia-a-dia de Jiro Ono, especialmente o seu amor e ideologia sobre o sushi. Considerado como o melhor sushi-man do mundo, o chefe é o mais velho a receber 3 estrelas do famoso guia Michelin. Ele é um exemplo profissional que optou por focar a carreira em uma área bem específica, mas exercê-la de forma extraordinária. Quando você decide uma profissão, tem que se dedicar de corpo e alma. Ame a sua profissão. Não faça queixas. Aperfeiçoe as técnicas até ao final da sua vida. Eis o segredo do sucesso.
Jiro Ono tem 90 anos de idade e leva mais de 75 anos fazendo sushi. Ele considera que ainda não chegou à perfeição e procura sempre melhorar sua técnica. A experiência no restaurante do Jiro, para muitos, é uma coisa inesquecível. Não só pela qualidade da comida, mas também pelo cuidado nos detalhes que podem ser insignificantes.
Todos os ingredientes, como peixe, fruto do mar e vegetais, são pescados e comprados diariamente. Jiro Ono estuda cada um dos seus clientes, organizando a mesa de tal forma que ele sabe de cabeça onde cada um deles se vai sentar. À primeira vista, parece uma regra muito formal, mas o objetivo é diferente. A organização serve para saber o tamanho de cada sushi e saber o lado correto do prato que ele vai utilizar para colocar cada peça, dependendo se a pessoa é destra ou canhota. É essa empatia e cuidado nos detalhes que faz a diferença entre uma refeição comum e uma experiência inesquecível.
O restaurante do Jiro tem basicamente 10 lugares e lista de espera de pelo menos 1 mês. Os custos de sushi chegam até $300, mas o processo de tomar a refeição demora não mais que 30 minutos. Aqui serve apenas sushi e nada mais.
O que realmente chama a atenção é a essência do que é ser realmente cozinheiro e amar de corpo e alma a profissão. Você tem todo o direito de não gostar desse tipo de comida, mas é praticamente impossível não admirar a postura de trabalho desse senhor. Mesmo após mais de 70 anos na profissão, ele ainda acredita que precisa de melhorar sempre e chegar ao topo. Costumo repetir a mesma coisa na procura de me aperfeiçoar. Vou andar sempre para a frente até chegar a um topo que não sei onde fica.
O documentário também mostra a vida de quem trabalha com tiro, principalmente seus filhos e pessoas que têm a esperança de se tornar mestres do sushi. O processo pode levar até 20 anos e muitos deles investem anos de prática antes de aprender a cortar os peixes. Até não dominar cada técnica, não podem passar a seguinte. Nakazawa é um aprendiz senior, onde ele aprendeu a processar o peixe. O sabor, porém, foi recusado pelo mestre.
Além da qualidade da comida e os detalhes delicados, o sucesso de Jiro é também graças à colaboração de várias outras pessoas. No caso deles, os fornecedores são mais essenciais.
No leilão diário realizado no mercado de peixe Tsukiji de Tóquio, o fornecedor de atum Fujita compra sempre o melhor para a loja. Ele diz que a confiança do Jiro o faz sentir honrado.
Diariamente, o filho de Jiro vem ao mercado de peixe Tsukiji de Tóquio para comprar os ingredientes necessários para fazer a comida. O restaurante tem fornecedores exclusivos. Em relação às matérias-primas, eles são mais profissionais do que nós. Estabelecemos uma relação de confiança, diz o filho de Jiro.
O cuidado nos detalhes e a paixão pelo trabalho é, sem dúvida, a melhor carta de apresentação. O restaurante de Jiro fica em um espaço simples de um prédio comercial ao lado da estação de metrô de Ginza. Ele não está localizado na rua mais movimentada de Tóquio e também a infraestrutura não é de alto padrão como muitos outros restaurantes famosos.
Entretanto, é considerado um dos melhores restaurantes de sushi do mundo. Entrou na elite dos restaurantes e ganhou as 3 estrelas Michelin. As reservas somente são possíveis com meses de antecedência. Não tem propagandas na TV e o site é muito simples. O que é que faz esse restaurante diferente? Com certeza é a paixão no trabalho, o cuidado em oferecer o melhor e o trabalho em equipe funcionando quase de forma perfeita. Tudo isso é concentrado em cada peça de sushi. Olhe sempre para a frente. Não deixe de se esforçar e de aperfeiçoar as técnicas. Esta é a lição que meu pai me ensinou.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Da Muyu, Xue Hanyu, Meiji Hanyu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia. Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo. Na lição passada, aprendi algumas expressões para comprar livros. Elas são muito úteis cada vez que eu compro livros.
É verdade, Raimundo. Vamos então dar uma revisada no que foi dito anteriormente e depois dar continuidade com a lição de hoje, onde andaremos um pouco. Nar-you?大的书店
哪儿有大的书店 Eu lembro que isso significa onde tem uma livraria grande.
Isso mesmo. E 我要买本字典 Eu quero comprar um dicionário.
我要买本字典
我想买本北京导游手册
我想买本北京导游手册
Eu gostaria de comprar um guia turístico de Beijing. 请问英文小说在几层卖？
请问英文小说在几层卖？
Por favor, onde fica os livros literários em inglês?
Bom, vamos ouvir o diálogo completo da lição passada.
哪儿有大的书店？
去王府井看看吧，那儿有个不错的书店。
我要买本字典。
什么字典？
英汉，汉英双向字典。
还需要什么吗？
还要一本汉语成语字典。您好，我想买本北京导游手册。
那您直接上二层，就在电梯左边。
请问英文小说在几层卖？
在四层。
Isso foi tudo sobre a revisão. Vamos então para o tema de hoje.
请问地铁站在哪里？离这里远吗？我应该坐什么车去？您得去马路对面坐车。
Mesmo morando aqui faz uns anos, às vezes ainda me perco.Você poderia me explicar as quatro principais direções em chinês, por favor?
Sem problemas. Vamos começar agora.
Saber as direções é de extrema importância, especialmente em Beijing, que é uma cidade realmente gigante. Tem a famosa Avenida Chang'an, que vai de leste a oeste, como se diz leste.
É Dong. Em chinês, nós costumamos dizer Dongbian.Bian significa lado.
Como você diz oeste em chinês?
É xi.
E eu posso falar xi bian?
Sim, com certeza. Sul é nan.
Nan.
Norte, bei. E o bei de Beijing, que significa a capital do norte.
Bei.
Vamos falar juntos. Dong, xi, nan, bei.
Dong, xi, nan.Bem, leste ou oeste, nosso lar é ainda melhor. Agora está ficando tarde. Esqueci o caminho de volta para casa. Eu posso encontrar o caminho facilmente se alguém me disser onde fica a estação de metrô. Você poderia, por favor, me ensinar como se fala em chinês? Com licença, onde fica a estação de metrô?
Para isso, você pode dizer 请问地铁站在哪里?
请问地铁站在哪里?
请问 de novo significa por favor.
请问
地铁 metro.
地铁
站 estação.
站
在 verbo estar.
在
哪里 onde.
哪里
请问地铁站在哪里？
请问地铁站在哪里？Com licença, onde fica a estação de metrô?
请问地铁站在哪里？
一直往前走，在前边的路口往左拐。
Valeu. Então, como seria se eu quisesse perguntar em chinês, é muito longe daqui?
O equivalente seria, 离这儿多远呢？
离这儿多远呢？
离 distância.
离
这儿 aqui.
这儿
多远 quão distante.
多远
呢 é a partícula, indica uma pergunta.
呢
离这儿多远呢
离这儿多远呢 é muito longe daqui?
离这儿多远呢
不太远大概走五分钟就到了。
Qual ônibus eu deveria pegar? Como seria essa frase?
我应该坐什么车去
我应该坐什么车去
我 eu
我
应该 deveria
应该
坐 originalmente significa sentar aqui refere-se à ação de pegar o ônibus
坐
什么 o que
什么
车 aqui é o diminutivo para 公交车 que significa ônibus
车
去 ir
去
我应该坐什么车去
我应该坐什么车去Qual ônibus eu deveria pegar?
我应该坐什么车去？
您得去马路对面坐车。
哦，我明白了，谢谢。
Ah, beleza. Aquela senhora bondosa me respondeu uma vez algo assim. Você deverá pegar o ônibus na rua da frente.
Entendi. Então ela deve ter dito. 您得去马路对面坐车。
您得去马路对面坐车。
Nin é a forma educada para ni, que significa você.
Nin.
Dei. Deve.
Dei.
Chu. Ir.
Chu.
Malu. Rua.
Malu.
Dui mian. Da frente.
Dui mian.
Zuo che. Pegar ônibus.
Zuo che.
Nin dei chu. Malu. Dui mian. Zuo che.
Nin dei chu.马路对面坐车。Você deverá pegar o ônibus na rua da frente.
Agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
请问地铁站在哪里？
一直往前走，在前边的路口往左拐。
离这儿多远呢？
不太远，大概走五分钟就到了。
我应该坐什么车去？
您得去马路对面坐车。
哦，我明白了，谢谢。
Ótimo.O diálogo completo foi repassado. Vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Não há muita diferença entre as formas de saudações usadas por chineses e ocidentais. Por exemplo, quando alguém se encontra ou se despede, geralmente fala olá ou tchau, e assim vai.Mas na China, quando as pessoas já se conhecem bem, as saudações geralmente se baseiam na situação do momento. Por exemplo, quando duas pessoas se encontram, um fará ao outro perguntas casuais, como aonde você está indo? Você está indo trabalhar? Já comeu? Isso não quer dizer que a pessoa esteja interessada nas respostas. Essas perguntas simplesmente representam uma forma de cumprimento.Bom, agora chegamos ao final do programa de hoje. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, com licença, onde fica a estação do metrô, em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gri@gri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portugues.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. e às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.